Começa aqui o programa Comunicação S.A., o espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil.
Apresentação, Marco Antônio Rossi.
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem em nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação S.A., programa que tem o apoio da Eletrobras e que destaca toda e qualquer ação de relacionamento, consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar um convite a você que nos assiste pelo YouTube, se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Hoje estamos na biblioteca do campus Joaquim Távora, da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, para falarmos de bets, as empresas de apostas esportivas online que entraram na mira do Ministério Público e ganharam páginas policiais. O dia 14 de fevereiro de 2023 ficará marcado pelo início da Operação Penalidade Máxima, promovida pelo Ministério Público de Goiás, a partir de uma denúncia feita por Hugo José Bravo, presidente do Vila Nova Futebol Clube, sobre a existência de uma organização criminosa dedicada à manipulação de resultados de jogos de futebol por todo o Brasil. De lá para cá, houve muita investigação, prisões e até a criação de uma lei federal, a 14.790 de 2023, que regulamenta o funcionamento das bets no Brasil, que continuam firmes e fortes. Mas, além das questões relacionadas à paixão do brasileiro pelo futebol, a facilidade de acesso aos jogos via internet, diversidade de opções de apostas, promoções de bônus e, claro, até então, a inexistência de uma regulamentação da atividade, o sucesso das bets se deveu muito à utilização de influenciadores como seus embaixadores e promotores. Nomes como Deolane Bezerra, com 22 milhões de seguidores no Instagram, Scarlett Mello, com 55.500 seguidores no TikTok, Virgínia Fonseca, com 53 milhões de seguidores no Instagram, e o surfista Pedro Scubi, com 7 milhões e 900 mil seguidores, também no Instagram, foram alguns dos influenciadores que emprestaram, de alguma forma, as suas imagens para promover as bets ou os jogos de azar eletrônicos. Dinheiro, exposição, reputação, impacto na saúde mental e financeira de centenas de milhares de brasileiros estão entre os ingredientes presentes neste nebuloso universo das bets, que foram objeto de pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Aplicados de Marketing da ESPM. Para detalhar o que foi esse estudo, quais os seus objetivos, resultados e conclusões, o Comunicação S.A. conversa com Evandro Luiz Lopes, diretor acadêmico de pesquisa e pós-estricto da ESPM e coordenador desse estudo. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação S.A.
Eu que agradeço, Marco, um prazer.
Professor, vamos começar descrevendo o que é o Centro de Estudos Aplicados de Marketing da ESPM, a área responsável pelo desenvolvimento dessa pesquisa sobre a qual falaremos a seguir.
Muito bom. Então, obrigado pela oportunidade. A ESPM fica muito feliz de estar recebendo a Mega Brasil aqui nas suas instalações. O CEAM, ele está sendo concebido, ele foi concebido como um centro de pesquisas aplicadas em marketing, né? O nome já é bem descritivo, porque a gente sentiu uma necessidade grande de fazer contribuições para a sociedade de uma forma mais imediata, né? Nós somos uma escola de negócios, mas a gente o CEAM está sendo, foi desenvolvido aqui na pós-graduação Lato Sensu, que é a área da escola que faz pesquisas científicas, né? E a gente sentiu a gente foi muito impelido a levar uma visão científica, metodologia científica, para entender situações do dia a dia e fazer contribuições aplicadas, né? E aí nasce, e a gente queria ter um centro que fosse exclusivamente com essa natureza de conduzir pesquisas aplicadas. Pesquisas aplicadas são pesquisas que tentam resolver ou tentam jogar à luz a problemas sociais atuais, como forma de gerar insights para a solução, como forma de é alertar a sociedade para alguns riscos, como forma de alertar o governo para situações que vêm ocorrendo, uhum. De forma contínua, né? Então, o lançamento, a gente vai lançar oficialmente o centro aí nos próximos meses, mas a gente já começou a ter uma pauta de pesquisa bastante intensa, e a primeira que a gente já finalizou é essa pesquisa que a gente vai conversar hoje sobre as BETs.
Bom, então nós estamos falando aqui de uma pré-estreia.
Uma van-premiere, que é o lançamento oficial, evidentemente o Mega Brasil vai ser convidado para estar aqui com a gente, mas a gente está pensando em fazer logo após o Carnaval, o lançamento oficial.
Muito bem. Vamos falar agora propriamente sobre a pesquisa. Como e por que o interesse de desenvolver uma pesquisa em torno das BETs? O que essa figura de tão especial que ela tem chamou a atenção do Centro de Estudos Aplicados de Marketing?
Então, o Centro de Estudos ele vai sempre tentar olhar problemas sociais atuais. Uhum. Né? E se a gente pega na mídia, nos últimos tempos, várias matérias apareceram sobre BETs. Né? Então, o impacto das BETs na economia, o impacto das BETs até em programas governamentais de auxílio, no Bolsa Família, uma quantidade enorme de recursos desse auxílio, né, do governo indo direto para apostas em bet. Então tem várias situações, alguns escândalos, inclusive, que aconteceram. É. Então isso nos chamou a atenção e pensamos assim, bom, vamos estudar isso um pouco mais a fundo, ver como é que o brasileiro entende a bet, qual a percepção que ele tem, dado esse contexto atual, e principalmente a gente quis entender um pouco a questão dos patrocínios de bet e quem endossa patrocínios de bet. Né? Uhum. Então a bet hoje ela patrocina muitos eventos esportivos e patrocina muitos times, né? E ela é patrocinada por muitas celebridades. A gente queria entender essa relação. O que sobra para o time, do patrocínio da Bet, o que sobra para o campeonato, para os eventos esportivos, e também o que sobra para a celebridade que endossa essa Bet. Né? Uhum. Então a gente queria entender essa relação, porque era uma perspectiva importante. Se a gente pensar que mais de 60% das propagandas hoje veiculadas têm algum tipo de endosso, ou de uma celebridade, ou de uma autoridade, entender essa relação, e tem que ser uma relação de troca na realidade, né? A celebridade ou a autoridade empresta sua reputação para a Bet, ou para a marca que está sendo endossada, e a marca tem que ter um ganho, mas a celebridade, o endossante, não pode ter uma perda. Né? Uhum. Então é isso que a gente queria entender, se dado essa visão que a sociedade, ou entender qual é a visão que a sociedade tinha das bets, entender, dado essa visão, o que estava acontecendo com a reputação dessas celebridades ou das marcas que as bets estão envolvidas.
Muito bem, professor. Ainda a respeito da estrutura da pesquisa, quanto tempo foi empregado no desenvolvimento desse estudo? Qual a força de trabalho que foi envolvida? E qual a metodologia que vocês utilizaram para chegar à conclusão desse estudo?
Pesquisas quantitativas, a gente tem dois grandes grupos de pesquisa na realidade, né? Um é a pesquisa qualitativa e outra é a pesquisa quantitativa. Pesquisa qualitativa vai envolver uma amostra menor e vai tratar os problemas em profundidade de uma forma quase que ground theory, né? Quase que desestruturada, vai aprendendo conforme vai avançando com a pesquisa. Esse tipo de pesquisa, ele é rápido na concepção, e depois que você tem o dado, ele é demorado na análise. Né? Uhum. Então, tem o seu tempo de maturação. Pesquisa quantitativa, você já parte de premissas teóricas prévias, uhum. Né? Faz a coleta de dados, e como você já tem hipóteses que você vai testar, o teste estatístico é muito mais rápido. Uhum. Né? Então, você demora muito mais na concepção, e depois que você tem o dado, na coleta, e depois que você tem o dado, a análise é simples. Mas eu posso dizer para você o seguinte, a jornada inteira entre a concepção do instrumento de coleta, seleção da amostra, disparo, coleta do dado e análise do dado, e aí depois do dado coletado a gente vai gerar insights sobre esses resultados, uhum. Foi um período de 90, 95 dias. Uhum. Tá? Então é um esforço grande. Uhum. Envolvidos nesse processo, eu diretamente, um professor doutor, professor Flávio Bizarres, que é nosso professor de marketing e comportamento do consumidor, e também professor de métodos quantitativos, e a gente também teve um pós-doutorando, professor Eduardo Mesquita, que também é professor aqui da casa, vai começar a dar uma aula de construção de reputação de marca individual, né, de personal branding. Então, nós três envolvidos diretamente e um parceiro de coleta de dados em painel. Tá? Uhum. Então, a gente teve um esforço. E aí tem uma parte também do back office, né? Tem o pessoal que faz a parte do gráfica, o pessoal de RP. Então, é uma equipe grande que está envolvida no CEAN, na condução das pesquisas.
Professor, uma questão que o senhor acaba de levantar relacionada à marca pessoal. Um fenômeno que acontece nesse mundo digital é que praticamente todas as pessoas se tornaram influenciadoras. Você tem essa capacidade de colocar seu rosto, dar a sua opinião e, de certa forma, você acaba engajando pessoas. Isso, até algum tempo atrás, era uma questão muito amadora. Acontecia dentro de um ambiente muito amador, muito improvisado. Nesse sentido, podemos dizer que, com a atenção das empresas para essas figuras, a atividade de influenciar e engajar pessoas se profissionaliza de alguma forma? E de que maneira ela se estrutura, professor?
Eu acho que a gente viveu uma onda, na realidade. Né? Então, na pré-digitalização, o influenciador ele estava sempre ligado a uma mídia offline. Né? Então, era o ator global, era o ator das novelas da moda, alguém que tinha uma reputação reconhecida em alguma área, então um esportista, enfim. Então, o influenciador sempre foi uma celebridade. Né? Uhum. E aí, com a digitalização, pela facilidade de produção, pela facilidade de veiculação, houve, eu não vou dizer um amadorismo, mas houve um downsize dessa questão. Qualquer um pode ser um influenciador ou tentar influenciar de alguma forma. Né? Então, a gente tem, se a gente pegar nas redes sociais, tem influenciadores que estão influenciando o modo de vida, de como você limpa uma casa, de como você faz uma atividade doméstica, de como você faz uma compra, enfim. Então, são micro-influenciadores ou influenciadores de micro-assuntos, micro-temas. Né? Uhum. Então, isso aconteceu e aí teve uma propagação bastante grande. E o que a gente está vivendo agora é o retorno, é uma maior... não vou dizer profissionalização, mas um refinamento desse processo. Né? Uhum. Porque o internauta ele não quer mais uma produção feita de qualquer jeito. Evidentemente, o espontâneo é legal, mas lá para um TikTok da vida, mas eu vou prestar atenção em quem tem uma boa produção, em quem tem um domínio do assunto, em quem se torna dominante naquela área, naquele tema. Então, eu estou vendo que... Haja vista que, até pouco tempo atrás, para você ser relevante como influenciador, você tinha que ter milhões de seguidores. Uhum. Hoje em dia, você tem que ter, não precisa ter os milhões de seguidores, você tem que ter engajamento da sua rede de seguidores e extensão, tem propagação. Né? Então, a sua comunicação tem que chegar a pontos que aquele que, de repente, com menos pessoas, mas que aquele que tem milhões, de repente, não chegava. Né? Uhum. Então, um público mais qualificado, um target... um público target mesmo, um público-alvo mesmo. Né? Uhum. Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento de retomada da relevância do influenciador. Né? Uhum. Então, influenciadores relevantes vão se manter e vão ser cada vez mais vistos, assistidos, comentados e compartilhados. Né? Uhum. E os que têm menos relevância, que estão naquela produção mais caseira, mais no selfie, né? Mais sem realmente recursos de produção, tendem a ficar nos microassuntos e tendem a não ter tanta relevância assim. Uhum. Né?
Relacionado à questão do target, que o senhor bem lembrou, os influenciadores, de um modo geral, falam um pouco de tudo, desde uma torradeira até um calçado, uma marca de pneu. É possível falarmos de target em figuras que são tão abrangentes na sua abordagem de produtos ou abordagem dos seus clientes?
Eu acho que é, porque... mesmo aqueles que são mais generalistas, porque eu estou vendo uma forte construção de influenciadores especialistas. Né? Uhum. Então, falam de uma categoria de produtos, maquiagem. São consistentes em maquiagem. O outro fala sobre moda, são consistentes em moda. O outro fala de moda de luxo, são consistentes em marcas e moda de luxo. Né? E tem também os generalistas que aproveitam a sua reputação pessoal para fazer, falar sobre vários assuntos, vários temas, várias marcas e vários produtos. Né? Mesmo assim, tem um engajamento, tem um target desse generalista que é dado pelo perfil. Né? Então, o perfil do público que acompanha um determinado ou uma determinada influenciadora ou influenciador, ele tem uma característica um pouco mais homogênea, está se homogeneizando. Né? Então, vai ser possível estabelecer targets, e já é possível, né? Tem várias agências que já fazem esse trabalho de indicar os melhores influenciadores, dado o target do seu produto, da sua marca. Né? Então, mesmo para quem é jornalista, eu acho que isso é uma realidade hoje.
Muito bem, estamos apresentando o Comunicação S.A., que hoje recebe o professor Evandro Luiz Lopes, diretor acadêmico de pesquisa e pós-estricto da Escola Superior de Propaganda e Marketing e coordenador da pesquisa que analisou os aspectos reputacionais em torno do universo das bets. Professor, no bloco anterior nós ficamos devendo uma questão da metodologia, do método que foi utilizado para o desenvolvimento dessa pesquisa. Como é que isso aconteceu?
É assim, com base na literatura, com base em literatura científica, acadêmica e literatura que a gente chama de literatura branca, né? que é a literatura de base de dados abertas, de revistas, jornais, a gente construiu hipóteses, foi construído um instrumento de coleta de dados estruturado, então as respostas sempre foram objetivas, não tinha nenhuma pergunta aberta, né? Então até tinha perguntas abertas para a gente entender marcas, as marcas mais lembradas, enfim, de tudo quanto mais, mas de perguntas de para a gente entender a percepção do participante, sempre por questões estruturadas. A gente usou uma técnica chamada survey, que é um levantamento sistematizado por meio de um instrumento de coletas rigorosamente concebido, numa amostra de 400 participantes distribuídos nas cinco regiões do Brasil e distribuídos pelo critério do índice de potencial de consumo, né? Uhum. O IPC. Uhum. Então, é uma amostra equilibrada do ponto de vista de potencial de consumo das cinco regiões. Então, o N, o número de participantes de cada região, era em relação à proporção do quanto aquela região consome, no caso de consome de bets, né? Consome de apostas no geral, não de bets, de apostas no geral. Porque a gente viu que a bet ela é o segundo na preferência do apostador, né? Uhum. A primeira ainda com 56% são as loterias, e a gente fala de loterias federal, loterias da Caixa, Mega Sena, Dupla Sena, Loto Fácil, com 56% da preferência, e 24% já em segundo lugar já é, as bets já têm essa posição. Né? Uhum. Então, com relação ao potencial de consumo de apostas, distribuído geograficamente, os 400 respondentes foram proporcionalizados. Né? Uhum. Então, a gente tem 50% homens, 50% mulheres, atendendo basicamente a demografia do Brasil, e a gente teve, por uma questão de acesso, uma grande parte já com nível superior, não é bem a realidade do Brasil ainda, né? Então a menor parte tem nível superior completo, mas por uma questão de acesso, dado o nosso painel ter sido online nas cinco regiões do Brasil, a amostra tem essa característica de ter quase 50% com nível superior completo.
Agora é interessante a questão das bets, porque apesar de estar numa segunda colocação, ela envolve um número bastante grande, uma camada muito diferenciada da sociedade. Recentemente tivemos alguns escândalos e preocupações governamentais que até acabaram desaguando na questão de uma lei específica das bets, que era o envolvimento de pessoas com perfil econômico de baixa renda, pessoas que lançavam mão de valores do Bolsa Família, que se endividaram, enfim. Então eu pergunto, este é um fenômeno específico das bets e por que isso, em princípio, parece não afetar a primeira colocada? E o que é que pode colaborar com esse efeito democrático, entre aspas, esse efeito danoso sobre diferentes camadas da sociedade?
Isso que é muito legal da pesquisa, mesmo aplicada, mas que tenha metodologia científica. Uhum. O resultado, ele fica instigante do ponto até o momento que você consegue conceber novas ideias. Né? Uhum. Então, a gente já começou a tatear que existem três perfis de apostadores de bet. Né? Um perfil que ele está ligado à emoção, ele gosta da emoção do risco. Né? Uhum. Então, ele é movido pela emoção. Tem um que é movido pela necessidade. É esse indivíduo da Bolsa Família, esse indivíduo do programa governamental que migrava diretamente do seu cartão benefícios para a bet o valor, os valores que ele tinha disponível. Muitos deles têm uma necessidade, ele tem uma necessidade financeira tão grande que aquele benefício não supria e ele tenta suprir com ganho ele arrisca ganhar numa bet para conseguir suprir. Então, pela necessidade. Então, a gente tem uma emoção positiva, uma necessidade e tem o realmente o apostador aventureiro. Ele gosta da aventura e ele...
Correu risco.
Correu risco. E ele vai apostar na Bet, mas ele já tem uma posição financeira mais privilegiada, ele vai apostar na Bet, faz a sua Mega Sena, faz a sua Loto Fácil, faz a sua compra o seu bilhete da Federal, ele
quanto mais segura, melhor.
Quanto mais melhor. Ele é o apostador. Né? Ele não está na emoção, mas ele é o apostador. Ele tem isso semanalmente. Né? Então a gente está vendo esses três perfis. E a gente vai aprofundar um pouco, dando spoiler do que o Sean vai fazer para frente, a gente vai aprofundar um pouco nesses perfis também. Né? Entender um pouco o share of wallet, né? Então quanto do valor esse cara está disposto a gastar em apostas gerais e em bet, e entender um pouco como que comunicações, de repente, podem fazer ele refletir melhor, principalmente esse indivíduo, que ele faz pela necessidade. Né? Porque o jogo é um risco, não é uma aposta. Ele pode ganhar, mas muitas vezes ele pode perder. E aí ele vai perder aquele pouco que ele tem. Então, como é que a gente pode, como marketing, como comunicação de marketing, ajudar numa campanha para conscientizar? Não é inibir, não é proibir, muito pelo contrário, porque o mercado ele vai, tem que se ajustar pelo mercado. Evidentemente tem o papel do governo nisso, nas regulações, mas o mercado muitas vezes ele se regula pelo próprio mercado. Né? Então, como é que por comunicação de marketing a gente pode dar mais consciência para que o indivíduo tome faça aquele momento de aposta com consciência, com pensado, um momento pensado da sua vida. Né? A decisão seja propositiva, né? Ele não seja alguma coisa impulsiva, né? Para que ele tenha um poder de reflexão.
O senhor citou aqui três questões que, de certa forma, elas rotulam esse consumidor das bets. O que é interessante da gente notar é que essas três questões estão presentes também na primeira colocada. Só que o efeito danoso da primeira colocada não é tão gritante ou tão revelador quanto das bets. Talvez exista aí um quarto elemento, que seria aí sim o papel dos influenciadores, dessas pessoas que são próximas dos nossos celulares, com os quais a gente conversa quase todos os dias, que ouve opiniões, enfim, compartilha seus pontos de vista. Talvez seja esse o detalhe que leva as bets a atingirem um número tão grande da população, inclusive aquela que não está muito dentro do perfil de um apostador que pode se arriscar a perder centenas e milhares de reais. Seria esse, talvez, o quarto elemento, professor?
Tem um papel fortíssimo. Assim, mas a gente pensar no quadro inteiro, tem várias questões. Né? Eu acho que essa é uma importantíssima, porque eu, como sou estudo marketing já há vários anos, e a comunicação de marketing é um dos temas que eu gosto muito, eu sei que o poder que tem um influenciador, endossador, muito forte. Né? Mas a gente tem várias questões. Né? Então, por exemplo, a mesma gamificação. Né? Qualquer bet ela é extremamente gamificada. Isso dá um entusiasmo para a pessoa participar. Se você pegar as outras, por exemplo, a loteria, é um processo, evidentemente, você ainda pode fazer online, mas
é burocrático.
Vezes, é burocrático. Você tem que ir na casa de aposta, pegar a fila, arriscar um cartão, esperar passar, ter o dinheiro ali na mão em espécie, enfim. Então, é um processo de gasto, de maior gasto de energia. A bet não, está no seu celular, você, né, gamificado, é um joguinho e você faz a aposta e você tem retorno imediato, não tem que esperar o final de semana ter o sorteio, não tem que depois, né, enfim. Então, é um processo facilitador. Então, isso eu acho que é um fenômeno que influenciou muito o crescimento das bets. E o outro, sem dúvida alguma, é o papel do endossador. Né? Então, o que a gente viu na nossa pesquisa como resultado é que muitos participantes, mais de 40%, acham que as bets são legais. Então, não é a legalidade que está se falando. Porém, 24% só que acham que elas são honestas. O restante da população analisada não entendem a bet como honesta. Acham que a bet não é transparente e pode ser que manipule dados. Que a gente viu aí na mídia nos últimos tempos dos escândalos da bet, pode ser que ela tenha um comportamento não ético, muitas delas. Né? E isso, o que acontece? Quando a gente tem uma relação de endossamento, quando uma celebridade, um influenciador endossa uma marca, a gente espera que a credibilidade dele, a reputação dele, seja emprestada para aquela marca. Então, isso tem um grande efeito em marcas não reconhecidas. Quando uma marca é reconhecida, sei lá, Apple. A Apple é extremamente reconhecida. O que um influenciador consegue emprestar para a Apple? Provavelmente muito pouco. Mas uma marca que está entrando no mercado, uma marca internacional que não tinha expressão do seu país, ou um lançamento de um produto novo com uma marca nova, uma celebridade de alta reputação empresta muito. Né? Uhum. Mas e a volta, o que acontece? Então, as bets que estão sendo endossadas por celebridade não estão tendo uma melhoria de reputação, dado o cenário que a gente está vendo na mídia. Né? Uhum. E para a celebridade, está afetando a sua reputação. Né? Então, mais de 60% das pessoas acredita que quem acredita que a bet não é honesta, acaba levando essa não honestidade, esse problema ético, para o endossador. Então, o endossador é entendido como menos leal, menos honesto, menos verdadeiro, menos cuidadoso. Então, isso está começando a denegrir, a prejudicar a reputação da marca pessoal dessa celebridade, desse influenciador. Uhum. Então, isso é um fenômeno que a gente raramente vê. Né? Uhum. É muito comum a gente ter a troca, a transferência da credibilidade para a marca. Mas um retorno negativo para o influenciador é raro a gente ver, a gente está vendo nessa questão da bet. Então, isso chamou muita atenção.
Muito bem, estamos conversando com o professor Evandro Luiz Lopes, diretor acadêmico de pesquisa da ESPM e coordenador da pesquisa que analisou os aspectos reputacionais em torno do universo das bets. Professor, eu queria falar agora um pouco sobre o influenciador enquanto empresa. Eles são figuras públicas que envolvem centenas, milhares, às vezes até milhões de pessoas, como a gente viu na abertura do programa. Os influenciadores, eles ainda são um objeto de desejo de grande parte das empresas, tem essa questão também. Como que essa combinação de cenários impactou na estrutura da comunicação de um modo geral? Já que a gente está aqui na Escola Superior de Propaganda e Marketing, eu pergunto como que a figura dos influenciadores impactou na visão geral da publicidade e da propaganda. Como que isso balançou estruturas que eram consagradas e já consolidadas da comunicação, que já estavam ali há muito tempo?
O influenciador, ele foi uma criação, essa instituição, né, o influenciador, influenciadora digital, ele foi uma criação dupla da própria migração do volume de recursos de publicidade, na realidade, do offline para o online. Né? Então, enquanto mídias tradicionais perderam bastante espaço, então jornais, mesmo revistas, até TV tradicional, se bem que a TV ainda é, TV aberta ainda é uma grande fonte de informação para a população. Né? Então, quando a população quer se informar, muitas vezes é por meio das propagandas que ela vê na TV aberta. Uhum. Né? Nossa pesquisa mostrou isso, que ainda é muito forte. Mas em que pese essa relação ainda ser forte, as mídias offline perderam bastante espaço para as mídias online, né? Porque a programática é mais rápida, porque a mudança é mais fácil, enfim, está tendo uma penetração muito grande, principalmente nos novos consumidores, né? Aquele consumidor que eu quero trazer para o lifetime velho, né? Para o cliente, o valor do cliente no tempo, né? Então eu quero um consumidor que esteja entrando no mercado agora, porque se eu fidelizar, ele vai consumir de mim muito tempo, a vida inteira, vários anos, enfim. Então, hoje, a perspectiva... Hoje não, já há alguns anos, a perspectiva é não quero ter um lucro pontual numa transação. Não quero ter uma transação lucrativa, quero ter um relacionamento lucrativo. Né? Então, é importante que a gente tenha essa construção no tempo da fidelização do consumidor. Uhum. Né? E isso, a mídia digital, ela está muito na mão de todo mundo e muito na mão desses novos consumidores. Então, a relevância do influenciador cresceu muito nessa digitalização da comunicação de propaganda e marketing, né? E é um cenário que a gente vê que não tem um horizonte de mudança. Cada vez mais as mídias digitais serão importantes, porque essa juventude, se a gente pensar hoje na criança que tem 5, 6 anos, ela já tem seu celular, ela já nasceu digital e ela vai aprender muito por meio dos processos digitais. A vida dela de consumo muito vai passar pelos processos digitais de compra, de avaliação, de informação, de comparação de dados, de informação de preço, enfim, vai passar pelo mundo digital. Então, a comunicação de marketing, ela tem que estar muito apropriada dessa questão dos influenciadores, porque eles vão fazer diferença. Eu fiz sempre muita consultoria em análise de comunicação, on e off, tem alguns modelos que chama Media Mix Modeling, que vê a relação, Porque assim, o mundo ele não para, né? Você faz online e faz offline ao mesmo tempo. Então, de quem veio a compra, de quem veio o lead, né? De quem veio o interessado. Então, a gente tem que fazer uma análise por meio de regressão linear, enfim. Mas a gente consegue estabelecer de onde está vindo o fluxo de clientes, né? De onde está vindo os negócios. E eu, assim, era cético em relação a influenciador. Sempre fui cético. E aí, por meio das consultorias que eu fiz em várias empresas, e a gente controlando bem o efeito do influenciador, eu comecei a ver que cada vez mais o influenciador funciona como gerador de tráfego e como gerador de negócio. Então, o influenciador, ele é o novo endossador, que antes era o ator relevante, o ator que tinha uma carreira longa, ou era o cantor, ou era o esportista de renome internacional. Hoje, o influenciador, ele está tomando esse papel, ele é relevante no processo de decisão. As pessoas param, prestam atenção e muitas vezes são influenciadas do ponto de vista de comportamento, de consumir, dado a opinião, porque eu confio naquela figura. Né? Então, é realmente muito importante. E essa figura, que ela é uma pessoa, mas na realidade ela é uma marca, né? Porque muitas vezes é a pessoa, ela constrói uma persona e vende essa marca e vende esse posicionamento. Né? Se essa marca não tomar cuidado com o que ela endossa, dado que a gente está vendo agora um efeito rebote, não é só o que eu empresto, mas é o que eu estou endossando, o que está trazendo para a minha reputação. E vai começar a ter problema de longevidade. Né? Uhum. Ele vai deixar de ser convidado para influenciar outros processos, outras marcas, outros produtos, por conta da imagem e da reputação que ele está construindo ao endossar marcas que estão em desalinhamento com o que a sociedade acredita que é honesto, que é bom, que é transparente, que é sincero e que tem responsabilidade social.
Pelo que o senhor me fala, então, o influenciador pode ser encarado como uma empresa? Com as mesmas preocupações, com as mesmas obrigações que uma empresa tem?
Uma marca, assim, é a mesma coisa de um grande banco endossar um campeonato, com uma celebridade, um influenciador endossar um produto, ele tem o mesmo papel. Né? Uhum. Ele está emprestando a sua credibilidade para aquela marca. Uhum. E só que a marca, dado o posicionamento ou o comportamento social que ele tem, que ela tem, pode levar a um prejuízo para esse endossador, para essa celebridade.
É um exagero a gente imaginar que em algum momento o influenciador pode pautar as suas ações com base em alguns, ou se não em todos os pilares de ESG?
Ah, eu acho que isso deveria ser mandatório na vida do influenciador. Uhum. Deveria ser mandatório. Eu realmente entender profundamente qual é o papel daquela empresa, quais são os valores daquela empresa, daquela marca, para ver se eu vou associar a minha marca àquela. Uhum. Né? Em todos os pilares, em responsabilidade social, financeira, longevidade, ética, fiscal, ecológica. Né? Então, ok, essa marca, os princípios dela têm a ver com os princípios que eu acredito. Então, eu vou endossá-la. Né? Uhum. Senão, ele vai correr um risco de ter um desalinhamento da sua reputação. Uhum. Tá? Reputação é extremamente importante.
Esse aspecto, de certa forma, está no foco da ESPM, a pergunta que eu faço. Né? A escola é uma marca cuja reputação precede o próprio nome. É uma preocupação hoje dentro da ESPM trazer para os seus alunos essa visão mais profissional dessa figura do influenciador, que hoje, como nós vimos aqui, é uma máquina de engajamento e de divulgação de conceitos. Isso está no foco da ESPM? De que maneira, professor?
A ESPM ela tem muito claro, ela tem um papel de preparar o profissional do futuro, muito claro. Né? Então, o nosso presidente ele fala o seguinte, olha, nossa responsabilidade não é com o aluno, nossa responsabilidade não é com o pai do aluno, nossa responsabilidade é com o emprego do aluno, é com o futuro do aluno. Uhum. Porque a gente acredita que a sociedade vai avançar, que o mundo vai melhorar quando bons gestores estiverem encabeçando as grandes organizações, as médias organizações, as pequenas organizações, as ONGs, o governo, são as pessoas que fazem a diferença nas instituições. Né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a formação de hard skills, né? Do ponto de vista de formação daquilo, tudo que aquela profissão, tudo que aquela carreira precisa ter, a gente vai dar com excelência para o nosso, nosso estudante, e a gente tem uma preocupação muito grande também com soft skills, né? Uhum. Então, essa preocupação de ética, de construção de marca própria, de reputação própria. Então, a gente tem algumas disciplinas que a gente chama de... É um laboratório, a gente chama de Life Lab, laboratório da vida. Uhum. Né? Então, são todas as disciplinas de soft skills que o aluno ele compõe a sua grade, tem algumas que são obrigatórias, e algumas ele compõe a sua grade, e uma delas vai ser ministrada agora pelo professor Eduardo Mesquita, que faz parte do CEAM, que é de construção de marca, de reputação de marca pessoal, uhum. né? Personal branding reputation. Uhum. Né? Então, como é que a pessoa deve, ou quais são as melhores práticas para você ter uma reputação adequada no meio acadêmico, no meio empresarial e na sua vida. Né? Uhum. Então, o que é legal, o que não é legal, o que convém, o que não convém, do ponto de vista de mídias sociais, do ponto de vista de posicionamentos, do ponto de vista de como fazer. Evidentemente, posicionamentos de ideologia, cada um tem o seu. Né? Uhum. E a gente vai desde um extremo até outro extremo. Mas é muito, não muito o que eu penso, é como eu penso e como eu ajo, como eu quero transmitir essa ideia para os outros. Uhum. Se eu vou fazer de uma forma A, que pode ser muito violenta, ou muito danosa, ou muito austera, ou vou fazer de uma forma B, de uma forma mais coerente, tranquila, com base, com sustentação, enfim. Esse tipo de construção de soft skills, a nossa escola está muito preocupada.
Bem, professor, conversa boa, passa rápido, né? Então, infelizmente, como nós estamos chegando ao final do nosso encontro, mas eu gostaria de saber, em relação à pesquisa, qual a contribuição acadêmica que ela deixa para os alunos que daqui a pouquinho vão estar nas empresas assinando cheques, assinando contratos, contratando esses influenciadores e talvez até trabalhando para alguma ABET. Qual a contribuição acadêmica que essa pesquisa deixa para esses alunos?
Bom, ela trouxe bastante, no nosso documento final, a gente traz bastante insights, tanto práticos imediatos para os gestores que estão aqui, como para os futuros gestores. Né? Então, tem uma questão muito forte de transparência, uma questão muito forte meu avô falava isso, né? Eu gosto muito do meu avô, foi uma figura muito importante na minha vida. Ele falava isso: não basta você ser honesto, você tem que mostrar que você é honesto, você tem que parecer que você é honesto. Então, ser honesto, ser ético, ser transparente, ser socialmente responsável é a sua obrigação, mas como você demonstra isso? Né? Uhum. E as empresas e as marcas têm que demonstrar isso. Uhum. Por outro lado, a gente teve uma questão teórica não vista ainda. Né? Uhum. Então, uma questão que a gente vai avançar academicamente, inclusive, provavelmente a gente vai ter mestrandos e doutorandos avançando nessa linha teórica. É esse efeito para o endossador. Né? Até então, a literatura acadêmica no mundo traz uma questão de mão única. Né? Uhum. O endossador, ou celebridade, e pode ser um endossador offline, okay. Ou quando ele é online é a celebridade, ele empresta para a marca. Essa questão do rebote para o influenciador foi muito pouco vista, ela é vista pontualmente em questões assim de desastres, né? De disaster recovery mesmo, enfim, de contorno de emergências, né? Um problema muito pontual, mas de forma consistente, essa foi a primeira pesquisa que mostra esse efeito dialógico. Né? Então, tem um caminho de ida e um caminho de volta. Eu endosso emprestando uma reputação, só que a reputação da marca ela vai voltar para mim também, na construção da minha reputação.
Então, é constante desde o momento da assinatura do contrato.
Evidente, evidente. Isso tem que ser pensado, inclusive, antes. Né? Uhum. Então, antes de assinar um contrato, e evidentemente, como é um negócio, a pauta muitas vezes é financeira. Né? Então, eu pego uma oferta boa, vou me associar. Uhum. Mas, assim, essa boa oferta financeira pode virar um problema de longevidade. Né? As outras pautas financeiras interessantes que viriam na sequência podem não vir, dado que eu estou me atrelando a uma marca que eu não deveria. Uhum. Então, isso é uma questão, assim, para os nossos alunos, a gente tem vários alunos que querem seguir nessa carreira como influenciadores. A gente até tem alguns que são, inclusive, né? Uhum. Que já tem uma monetização até da sua atividade de influenciador e influenciadora. Mas isso é uma questão que a gente tem que ensinar desde agora, né? Então, assim, ok, você está emprestando a sua reputação, né? Então, só que a sua reputação pode ser arranhada também na volta. Então, como é que você lida com isso? Então, isso vai fazer parte de um processo de formação.
Por certo, estará no próximo curso sobre reputação, que começa quando, professor?
A gente vai ter agora, a partir de março, já tem uma turma com a professora Tatiana, excepcional professora, ela conhece muito, inclusive ela vai liderar um laboratório que a gente vai formar assim que ela acabar o mestrado dela, né, que ela está qualificando agora e a defesa está no final do ano, a gente vai formar um laboratório de reputação de marca, tá? Para estudar profundamente, academicamente e aplicadamente essa questão de reputação de marca.
Seguramente voltaremos a falar e a conversar a respeito desse tema, professor.
Muito obrigado.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje do Comunicação S.A. Eu quero agradecer ao professor Evandro Luiz Lopes, diretor acadêmico de pesquisa e pós-estricto da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que esteve aqui conosco conversando sobre a pesquisa focada no universo das bets desenvolvida pelo Centro de Pesquisa de Marketing desta instituição de ensino. Professor Evandro, muito obrigado por estar aqui conosco nesse Comunicação S.A.
Eu que agradeço, Marcos, a satisfação.
E obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.
Termina aqui o programa Comunicação S.A., o espaço reservado à comunicação das grandes organizações. A cada edição, o Comunicação S.A. recebe empresários executivos de grandes marcas que falam de seus projetos, objetivos e resultados num papo descontraído e cheio de informação, comandado pelo jornalista Marco Antônio Rossi.
Comunicação S.A. é apresentado diariamente às 14h e aos sábados e domingos às 17h.
Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na sua rádio e TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.